A noite a seguir ao São João, eu posso ter um discurso um bocadinho desconexo, não porque estive no São João, mas porque fui pai há cerca de 6 meses de gêmeos, e continuo em profunda privação de sono. Isso dificulta muitas das vezes a articulação, e portanto eu agora sempre com um caderninho, porque é frequente ter lapsos de memória. E portanto eu tive uma noite de São João, não no sentido mais normal da palavra, mas uma noite mais habitual hoje, nos últimos 6 meses. E pegando já aqui um bocadinho nas palavras do moderador, chamamos a atenção a algumas coisas. E antes de entrar na minha apresentação, um primeiro disclaimer. Eu ainda acredito. E porquê é que este disclaimer é importante? Porque significa que as minhas palavras serão muitas das vezes mais contundentes, serão politicamente incorretas. Serão as palavras de alguém que ainda acredita que nós podemos fazer mais e podemos fazer diferentes. Que acredita que a região norte é um gigante adormecido, tal como Portugal. Somos um país não pequeno, somos um país médio à escala europeia. Nós é que temos sempre a ideia que somos pequeninos, estamos aqui encostados, mas se olharmos para o resto da Europa e tirarmos a França, a Alemanha, a Inglaterra, que nós vemos, ou as portas da Espanha, nós comparativamente com os países do leste da Europa somos um país de uma dimensão superior. Depois temos características muito engraçadas, que era aquilo que dizia há bocadinho aquele aluno do IPCA, o turco. Eu estou cá porque os portugueses gostam dos turcos. Eu acho que nós gostamos de toda a gente. Isso é uma grande qualidade que temos e que continuamos a não potenciar. Esta característica de multiculturalidade, de facilidade de interação com diferentes raças, diferentes culturas, que constitui uma mais-valia num mundo crescentemente globalizado. E uma última nota do disclaimer. Quando nós falamos em simplificação, nunca acreditem. Será sempre pior. Okay? E agora vou passar aquilo que é a gênese, ou se quiser, o tronco da minha apresentação. Vou tentar não demorar demasiado tempo. Eu já pus aqui o cronómetro necessariamente para isso, até porque, como vos disse, tento estender-me e perder muitas vezes algum controle. E vamos começar por coisas muito simples. E a minha apresentação é, sobretudo, uma apresentação operacional. Não vos vou chatear muito com números e com grandes legislações, que isso não interessa a ninguém. Quando quiserem, vão ao site e leem. Primeira coisa, porque é que a inovação passou a estar no nosso léxico comum? Hoje em dia toda a gente diz que não. A gente quer inovar, é muito importante. Se olharmos para aquilo que era o discurso há 20 anos atrás, a palavra inovação aparecia nem um décimo das vezes. Se fizesse essa contagem, dá um número muito engraçado. E porquê? Porque as pessoas perceberam que se nós fizermos algo diferente, o cliente percebe e, se tivermos sorte, vai dar mais valor àquela diferença do que aquilo que nós já lhe oferecíamos. E a competitividade não é mais do que nós darmos mais valor ao cliente por euro que ele gasta. Este é o pressuposto base de todas as estratégias que estão a ser construídas e da estratégia que vos vou apresentar. Segundo pressuposto base, a estratégia é baseada em três grandes pilares. Além daqueles mais formais, vou-vos dizer aquilo que está na gênese de quem a construiu. Desde logo, o binómio honestidade e humildade, que eu cada vez mais refiro. Honestidade, sabermos em que é que nós efetivamente somos bons, porque nós tendemos a sobrevalorizar-nos. Nós somos sempre mais bonitos, mais altos, mais fortes, mais inteligentes. O problema é que também há outros que acham o mesmo. Isso é uma chatice. E se calhar, muitas das vezes, em algumas casos, são melhores do que nós, noutros são piores. Nós temos que partir de uma lógica de honestidade, saber exatamente o que é que nós temos, o que é palpável, e de humildade, perceber se aquilo que nós temos é melhor ou é pior do que os outros. Mas não partir de uma postura de sou melhor que todos. E o terceiro vetor é uma agressividade crescente. Agressividade porque nós temos que ser cada vez mais consequentes com aquilo que dizemos. Se quiserem, na gíria do funcionalismo público, há a diferença entre os que foram parede e os que não foram. Talvez já tenham ouvido essa expressão. Na prática, quem fura a parede é quem tem alguma capacidade de ser um pouco mais agressivo, ser um bocadinho mais liberto de determinados constrangimentos. Isso permite avançarmos um bocadinho sempre no modelo que estará pendente e que estará a que vocês estarão todos sujeitos em termos de incentivos. Aquilo que eu vos vou apresentar é a estratégia de especialização inteligente. A estratégia de especialização inteligente não é apenas mais um bloco que nós escrevemos, bonito, e que entretanto metemos na gaveta. E as empresas que foram aos primeiros concursos do S Inovação, ao 3 e ao 4, se calhar alguns de vocês foram, vão perceber isso quando virem os resultados da avaliação. nós estamos a tentar levar isto minimamente a sério. E em vez de termos uma lógica de banda larga, ter uma lógica um pouquinho mais especializada dentro de um conceito de variedade relacional. E eu passarei depois a coisas muito mais práticas para não vos maçar muito com lógicas mais teóricas. Mas a variedade relacionada reconhece uma coisa muito simples. A presença dentro do mesmo sistema de inovação de atores diferentes, com, setorialmente diferentes, com características diferentes, pode ser benéfica para que em conjunto eles potenciem-se mutuamente. As sinergias não resultam do facto de nós termos alguém igual a nós. O facto de termos alguém igual a nós pode gerar algumas economias de agregação, algumas economias de rede. As sinergias decorrem de nós termos alguém diferente de nós, mas com quem nós podemos trabalhar. E a ideia é, ou nós passamos a cooperar e a sermos um pouquinho mais inteligentes, ou vamos ter sociedades, ou vamos continuar a ser aquilo que somos hoje, que somos a região mais pobre de Portugal continental. Não obstante, somos a que mais exporta. Esse também é um contraste interessante quando pensamos com Lisboa. Nós temos um saldo comercial de 5 mil milhões, positivo. Lisboa, em termos de bens, é óbvio que depois o turismo compensa um bocadinho isso, mas temos um saldo negativo de 18 mil milhões. E, portanto, quando pensamos na dívida externa, o problema crónico é fácil de identificar onde é que está. E nós temos que ser capazes de alterar isso. Também temos que ser capazes de ser unidos na abordagem. O que acontece também muito frequente aqui na região é que nós temos todas estas iniciativas, coordenamos todos e depois metemos-nos no carro e vamos para Lisboa. E vamos a Lisboa negociar e deixamos de reivindicar. Passamos a negociar individualmente em Lisboa e depois, obviamente, temos um problema de capacidade de impacto, de força. Reparem, eu nada tenho contra Lisboa. Tenho contra as assimetrias que existem. E não ignorem, ou não pensem que não vão continuar a existir efeitos de spillover que desviam fundos destinados à região norte para Lisboa, porque vão continuar a haver. O caso da ciência é paradigmático, e de certeza que o professor Agostinho sabe isso foi melhor do que eu, daquilo que são as tentativas em cima da mesa de desviar dinheiro para continuar a financiar a Fundação Chaval e Mou, o Centro Gulbenkian de Ciências, que é tudo muito relevante, eu nego isso. Mas o senhor podia ter feito isso em Leiria, que era um bocadinho mais simples e em termos de legislação era mais simpático. Terceiro aspecto relevante ainda das minhas notas introdutórias. A especialização inteligente também é sobre governação participativa. O nosso modelo de governação, se vocês olharem, um bocadinho atrasado em termos da sua implementação, prevê aquilo que nós chamamos de plataformas de especialização inteligente. Plataformas por cada um dos domínios prioritários. Onde estarão empresas, onde estarão universidades, onde estarão outro tipo de atores. E a ideia é que vocês nos ajudem a formatar a parte operacional da estratégia. Porquê? Muito simples. Nós estamos no nosso gabinete. Temos um conhecimento enviesado da realidade. Tal como vocês têm um conhecimento enviesado daquilo que é a realidade política, a realidade estratégica e a realidade dos instrumentos. É normal, somos soldados pelo contexto onde trabalhamos, onde vivemos. Nós temos que melhorar a nossa percepção da realidade. E essa melhoria, essa afinação, depende da vossa participação. Nós não sabemos tudo. Mas, novamente, voltando à questão da agressividade, e vocês vão ver isso na estratégia, no caso de falta de comparência, alguém decidirá. E não tenhais dúvidas que eu não sou o tipo ideal para decidir. Decidirei sempre na lógica de alguma agressividade. Positivo. Agora, não gosto de conversa redonda. Começa a ficar cansado de ver dos projetos de inovação exatamente a mesma coisa que víamos há 10 anos atrás. Okay. Por fim, uma última palavra para felicitar não só o IPCA como a CEDRAC e chamar a atenção das outras associações empresariais que estejam aqui presentes. O vosso papel é cada vez mais importante. Como agregador, como dinamizador de uma consciência coletiva, como potenciador desta junção dos atores. Sou pena de chegarmos a um ponto muito relevante, que é um dia alguém começar a perguntar para que é que isto serve. E porquê é que vamos continuar a financiar associações se não está claro qual é o seu objeto e a sua utilidade. E vocês sabem que isto é a realidade que existe. E este é um exemplo de uma iniciativa que as associações deviam nutrir. Estimular o debate. E eu agora vou passar a parte politicamente menos incorreta e vou-vos passar uma coisa um bocadinho mais formalizada para escondermos um bocadinho. Eu vou-vos tentar dar uma visão operacional da coisa, da especialização inteligente. E chamamos a atenção novamente disto. Vocês podem achar, ok, este gajo é chato, agora vai-nos estar aqui amassado durante 15 ou 20 minutos com uma coisa que não interessa para nada. É verdade. tem um condicionante. Se vocês não se enquadrarem, tudo o que seja ID, não há financiamento. Zero. Nem universidades, nem empresas. Zero. Não podia ser mais claro. Se vocês não se enquadrarem no SI Inovação, a vossa pontuação é 2,5. Até poderia ser menos. O que significa que, num momento de elevada concorrência, em que a procura é claramente excedentária em face à oferta, isso coloca-vos numa posição desagradável. E eu posso-vos dizer, há bocado confidenciado com o Rui, agora não vou ser tão explícito qual é a empresa, mas há uma grande empresa nacional que vai ter problemas a breve trecho à custa do facto de nós ignorarmos coisas tão simples como as pessoas inteligentes. Nós estamos a tentar fazer isto a sério. E eu vou-vos mostrar a nuance. Nós, no passado, o que fazíamos era, para avaliar o mérito regional, olhando para o mérito regional, índice de poder de compra. Portanto, aquele que estiver no concelho mais desfavorecido é aquele que contribui mais para a competitividade. A competitividade não é fusão. A competitividade não é solidariedade. São componentes importantes, coadjuvantes. Mas não é a mesma coisa. O critério hoje é especialização inteligente. E este critério vale 30% da avaliação final. E um critério que vale 30% já é um critério que pesa na posição em que onde vocês vão estar no ranking das candidaturas. E alguns de vocês, se fizeram candidaturas, vão perceber isso claramente quando virem os resultados da avaliação. Começando pela especialização inteligente e dentro deste exercício relativamente agressivo, nós temos 8 domínios prioritários, que isso é até um bocadinho excessivo. Eu estou perfeitamente à vontade, sou o relator, portanto todos os problemas são meus, o que não for. A parte boa serve-se sobretudo aos atores que comigo trabalharam e que me permitiram aprender imenso. Temos 4 domínios centrais que têm a ver com o ADN industrial da região norte. Se nós andamos a falar de reindustrialização, temos que ser consequentes. Estes domínios centrais são os chamados domínios, para quem fez candidaturas, nucleares. Nucleares porque têm um grau de prioridade diferente dos domínios emergentes ou dos domínios que nós chamamos wildcard. Nos nucleares temos a cultura, a criação e moda. Depois vou focar um bocadinho melhor isto, porque isto não é uma lógica setorial. A mobilidade e ambiente, que é onde estão os moldes, nomeadamente associados ao automóvel, aeronáutico, os temas avançados de produção, tecnologias de produção, onde a região norte é muito forte, e os temas agroambientais, onde temos aqui um excelente exemplo, que é o caso da Frulacte, muito associado à questão da alimentação. Um dos primeiros sinais desta agressividade é que a economia da saúde, que toda a gente tem tanta paixão, é um domínio emergente. O que significa que já está na segunda liga. E depois temos o caso do turismo, que também é algo, mas que também está na segunda liga. E temos a terceira liga, onde está a grande paixão e o grande desígnio nacional, que é um dia sermos os reis do mar outra vez, mas que é aquilo que nós chamamos o wildcard, para aqueles mais familiarizados com a lógica do ténis. O wildcard é aquele convite que nós damos a um jogador que achamos que é capaz de não saber jogar muito, mas nós até achamos que é aquele lugar. É o caso do mar e do capital humano. E a afetação de recursos financeiros está diretamente ligada a esta classificação. A avaliação dos projetos está diretamente ligada a esta classificação. Os projetos enquadrados nestes azuis podem ir até 5. Estes projetos podem ir até 4. 4,5. Estes até 4. E o grau de exigência é diferente. O que significa que quem começar no mar começa logo em desvantagem face ao outro. É uma opção, mas como eu vos disse, passível de todas as críticas e mais algumas. Mas é uma opção assumida, o que é diferente de nós fazermos uma lógica de banda larga e tudo entra. Começando pela cultura, criação e moda. E novamente este tipo de fóruns é muito importante, porque há aqui algum trabalho que nós somos culpados, que não o fizemos bem, de sensibilização para isto. Cultura, criação e moda não é nós pegarmos numa fábrica têxtil ou numa fábrica de confecções, como existem muitas, e agora vamos novamente melhorar as suas condições produtivas. Isso significa que no mínimo, ou na melhor das hipóteses, estará enquadrado com um grau de alinhamento baixo, que é a pontuação 3. Obviamente que continuar a capacitar tecnologicamente as empresas é relevante, mas nós já andamos a fazer isto há 2 décadas. A mudança de paradigma ao nível tecnológico está, no caso do calçado, completamente estabilizada, e no caso do têxtil e das confecções, para lá caminha. A diferença está na articulação entre a questão da criatividade, entre a inclusão de conhecimento, que nós chamamos simbólico, que possa diferenciar o produto, e não tanto na tecnologia. Este setor é um setor de bens de consumo baseados em design. Nós, quando vamos comprar roupa, cada vez mais procuramos determinado tipo de características. Isso é mais fácil olhar, sobretudo, para o vestuário das senhoras. Porque os homens, nós somos sempre muito mais sem saborões. O fato da diferença é menos relevante. Existe, mas é menos relevante. E, portanto, quem apresentar um projeto, vou comprar mais 3 tiares, mais um bocado de campo para design, mas que eu olho para os postos de trabalho e não aparece lá designer nenhum, nem grande convicção com marcas, nem nada disso. Significa que o grau de alinhamento será necessariamente baixo. Vocês devem se focar, sobretudo, do lado empresarial aqui em cima. Porque o que está aqui tem a ver com o racional de construção disto. Nós olhamos para aquilo que são os recursos que existem na região norte, o capital humano para o qual o IPCA contribui anualmente, o capital simbólico que possa existir, e tentamos ver quais são as atividades económicas que podem eventualmente tirar a partir disso para inovar. E obviamente que na cultura, criação e moda, todas as indústrias da moda, a cortiça, quando aplicado numa lógica criativa, o mobiliário, são tudo áreas com algum relevo. As indústrias criativas, e nem aspas. A ideia é que quem está com um alinhamento mais significativo com a especialização inteligente está a fazer este tipo de articulação, ou está-se a preparar para ser diferente. Eu não tenho ilusões nenhumas que não, agora não vai toda a gente aqui de Barcelos e à volta desatar a fazer marcas. Primeiro porque o conceito de marca não é só pôr um nome. Isto também é uma coisa que nós nos enganamos às vezes. A marca exige muito mais do que simplesmente pôr um nome. Mas vou passar essa parte. Mas não é só isso. Marca vale de pouco. Há um conjunto de algumas empresas aqui cujo seu perfil é um perfil produtivo. É um perfil de não de venda direta. Seja porque está articulado com outros. Quem trabalha na área dos componentes ou trabalha para outros, quer dizer, quem faz as solas para os sapatos, o grau de diferenciação via marca é limitado. Todavia, isso não significa que não haja possibilidades de diferenciação ao montante. Porque cada vez mais há características técnicas associadas às solas, por exemplo. Há características de design associadas às solas e que potenciam as marcas. E há formas de nós capturarmos mais valor se conseguirmos sair daquele segmento confortável onde nós estamos e começarmos a esticar os braços, quer para cima, para a montante, quer para baixo, ajudando a aproximarmos do mercado. Fornecendo, por exemplo, serviços logísticos, fornecendo serviços de design. Temos algumas empresas na área da cerâmica, que o que fazem hoje, trabalhando para grandes marcas internacionais, é propor designs e propor coleções, além daquelas que já são encomendadas. Isso traz valor acrescentado e é isso que nós procuramos. Não é simplesmente dizer, ok, eu tenho uma empresa de calçado, portanto estou ali necessariamente incluído. Não está. Tem que haver um caminho, tem que ser claro que é um caminho, um progresso em direção à crescente articulação com a criatividade. No caso dos sistemas agroambientais e alimentação, o racional é semelhante. Na prática, nós não queremos apoiar os setores simplesmente pelos setores. Nós queremos apoiar as empresas pelo projeto que têm, pela capacidade que demonstram em tentar articular outros atores, outras empresas. Não quero dizer diretamente no vosso projeto, não precisamos fazer um projeto em co-promoção. Mas é óbvio que quando vocês se capacitam e quando há um claro impacto ajusante noutros, isso reforça a competitividade do vosso projeto e reforça a competitividade regional. E é isso que nós procuramos no caso do agroalimentar. Aquilo que nós andamos à procura é tentar articular a indústria agroalimentar, que é relevante, com a produção agrícola. Em alguns produtos sinalizamos alguns cujo potencial de valor acrescentado é mais elevado. O caso das raças autóctones. A Folacte é claramente um caso de sucesso e eu nesse aspecto tive azar, o professor Agostinho arranja-me sempre disto. Os meus oradores a seguir são muito mais eloquentes e têm casos de sucesso, não é? Era preferível arranjar um caso de insucesso que eu assim estaria um palco mais adequado para mim. Mas de qualquer forma, falando no caso da Folacte, é um exemplo típico de sucesso, de inovação e da importância que a indústria agroalimentar, que nós normalmente vemos como pouco sexy, pode ter para um país. Quando nós olhamos para as estatísticas, e é bom olharmos para os números, porque os números dão-nos a crua realidade, os factos. Às vezes nós conseguimos olhar para o número e interpretá-lo de 20 maneiras. Mas se nos abstrairmos de uma série de outras condicionantes, na prática reduzimos essas 20 maneiras para 2 ou 3. E a indústria agroalimentar tem uma coisa muito engraçada, é por isso que isto está aqui sinalizado. Tem a ver com a indústria agroalimentar. É aquilo que nós chamamos a economia quase um estabilizador automático. Nós usamos o estabilizador automático muito associado aos impostos progressivos, etc. e tal, um conjunto de mecanismos que corrigem ou contribuem para a correção de ciclos económicos. A indústria agroalimentar tem uma característica. Não é um fast grower, não é uma gazela que agora, de repente, inova por aí além e cresce muito acelerada. Há casos de exceção, mas é uma indústria que cresce sustentavelmente ao longo do tempo, mesmo em termos de crise. E essas indústrias são relevantes, porque quando tudo começa a cair à volta, convém que alguém se esteja a aguentar. Esse foi o primeiro pressuposto para nós partirmos para este primeiro domínio, além da indústria agroalimentar ser relevante. E depois, olhando para aquilo que é a produção agrícola, nós continuamos a ter vinhos de excelência, alguns produtos de excelência cuja transformação é feita fora. A castanha, a transformação é feita fora. Os cogumelos, uma parte deles, atravessam a fronteira e são processados do outro lado. E nós temos este potencial. É um potencial que vendemos ao desbarato. E que temos que tentar contornar isso. E explorar oportunidades de inovação relevantes a outros níveis. Por exemplo, ao nível das embalagens. O grau de exigência ao nível do food security, da segurança alimentar, vai ser cada vez maior. Ter uma noção, ter embalagens inteligentes que vos permitem saber quais foram as condições ambientais a que esteve sujeito o produto, desde que saiu do armazém da fábrica até ao destino, é relevante. Até porque talvez não saibam, mas os caminhões frigoríficos, quando chegam ali à 25 e começam a subir, desligam as arcas para ganhar potência. Resta saber quanto tempo é que as arcas estiveram desligadas. Isso altera claramente o produto. Portanto, há trabalho a fazer ao nível das embalagens, há trabalho a fazer ao nível todo um conjunto de setores na tal lógica de variedade relacionada em como a indústria core, coração, pode ajudar a despoletar inovação num conjunto de atividades à volta. E é esse o objetivo. Obviamente, o caso do turismo, por exemplo, aqui, também vamos explicar esta lógica diversa, que é exemplificativa. O facto de vocês terem quintas no Douro ajuda a criar glamour para aumentar o preço do produto. O produto é o mesmo. Quando vocês têm herdados no Alentejo, que hoje são famosas pela simbologia que criam, herdados porão, Malhadinha Nova, etc. e tal, há um grande trabalho na área turística, não porque o turismo dê, porque em alguns dos casos, muito dinheiro, que dá algum, é sustentável, mas não porque dê, mas porque dá valor ao produto que é lá criado. Portanto, são estas combinações virtuosas que nós temos que procurar. E é isso que nós procuramos quando avaliamos os projetos. Não basta dizer, ok, eu agora vou montar mais uma linha para processar feijões. Eu quero saber o que é que isso é diferente de uma linha que esteja a processar feijões na Polónia ou na Roménia, pessoas concorrentes que vocês têm na grande distribuição se trabalharem para ela. Mobilidade e ambiente, muito focada naquilo que é o automóvel, muito focada naquilo que são algumas tecnologias de produção, os moldes, que é uma área onde a evolução tecnológica ao longo do tempo, e esta evolução é paradigmática. Repara, as grandes empresas de moldes não se limitam a fazer um molde. Têm todas lá os CAD-CAM já há algum tempo atrás, uma série de, normalmente, até alguns gabinetes de investigação internos, para ajudar a especializar, a personalizar o produto para as necessidades do cliente. E é a intensidade dessa personalização que permite aumentar o valor acrescentado, permite a evolução para segmentos de mercado mais sofisticados. O tipo que faz um invólucro de plástico destes é muito menos relevante em termos de qualificação do que o tipo que faz a porta de um BMW. Porque o grau de complexidade, o grau de valor acrescentado que lá está é muito maior. E é isso que nós procuramos fomentar e apoiar as empresas nesta transição, no seu crescimento, mas em termos de qualificação, não um crescimento apenas produtivo. Porque o que é apenas produtivo, num mundo que ritmo e inovação crescentemente acelerado, em que todos os dias surgem coisas novas, todos os dias surgem concorrentes novos, com produtos novos, com novas soluções, é problemático. Hoje trabalhamos com os moldes. Começa a surgir a lógica do 3D printing. Se vocês forem ali ao centro de jogos digitais, conseguem ver as impressoras que, por adição e não por subtração de material, replicam coisas destas. E conseguem personalizar. Portanto, nós temos de estar sempre atentos que a tecnologia muda. Por isso é que temos que ser qualificados, esse é o objetivo. Os sistemas avançados de produção é algo também muito consolidado, é o último dos domínios principais, se quiserem, que tem a ver com as tecnologias de produção. Nós temos muitos fabricantes de equipamentos, muitos fornecedores de eletrónica, alguns mais conhecidos, outros menos, mas que têm um impacto muito relevante num cliente que nos é muito querido, que é a indústria transformadora. Uma das razões para o sucesso do calçado tem a ver com a flexibilização da produção e com tornar a produção e o layout produtivo e a tecnologia de produção mais inteligente. Isso permite que hoje o calçado seja competitivo a fazer pequenas séries e ganhar novamente competitividade onde a perdemos. Nós perdemos competitividade para os chineses e para o leste da Europa quando é para fazer 2 mil pares de sapatos iguais. Mas hoje vocês vão a algumas sapatarias, eles até já vos fazem um par de sapatos se vocês quiserem. Essa flexibilidade advém das tecnologias de produção. E por isso é que as tecnologias de produção estão aqui, focando a importância de tudo o que é produzido nas universidades. Novamente, se vocês forem ali visitar, tem gente a fazer investigação em design industrial, em prototipagem, em novas soluções, no 3D printing, que alavancam soluções ao nível dos fornecedores de equipamentos, ao nível dos integradores de sistema, e que criam uma míria de atividades económicas que trabalham sobretudo para a indústria transformadora, cá e lá fora. Passando um bocadinho para a tal segunda liga. Aqui é que começamos a ser um pouco mais polémicos. Estou numa zona industrial, devo estar um pouquinho mais resguardado nisto. Noutros fóruns é mais complicado, principalmente quando começamos a dizer que o turismo, ok, é relevante, mas o turismo é relevante, claramente. Tem algumas características muito importantes. Gera um valor acrescentado nacional muito grande, porque o consumo é local, é um consumo de uma realidade nacional. E nós estamos a crescer e devemos continuar a apostar no turismo. Agora, esse turismo tem que ser... Estamos cheio? Não. Esse turismo... O turismo está aqui. O slide está mal porque eu não copiei bem direito. Lá está a derivação do soro. De qualquer forma, eu já o sei de cor. No caso do turismo, esse turismo tem que ser cada vez mais qualificado e diferenciador. Se vocês fizerem um projeto mais um hotel na Baixa do Porto, necessariamente o que estamos a fazer é canibalizar mercados uns dos outros e a fazer baixar o RevPAR, a receita por 4. Estamos a concorrer uns com os outros. O nosso objetivo no turismo é esmifrar o turista que vem cá. O máximo. O objetivo é fazê-lo correr o circuitinho todo. Chegar à Torre dos Clérigos e lá o corno, obrigar o homem a pagar lá para a visita noturna. O nosso objetivo não é sermos só simpáticos com os turcos. É que eles deixem para algum dinheiro. Porque é isso que gera emprego, é isso que nos sustenta, é isso que gera crescimento. E esta é a lógica do turismo e para isso nós temos que diversificar. Porque sempre que nós simplesmente replicamos ao lado o mesmo modelo do hotel, hoje é o Ibis, amanhã é o Accor, mas a mesma lógica, nós na prática estamos a canibalizar uns aos outros. Nós temos os 5 estrelas mais baratos da Europa. E isso dá-nos que pensar. E nós começamos a ter, se vocês olharem para aquelas promoções, começamos a ter 5 estrelas a preços de 4. Significa que estamos a desqualificar a coisa, porque é como um bocadinho como o carro. Os extras foram criados, não é só para vocês terem que pagar mais, é para separar o mercado. E portanto, 5 estrelas e 4 estrelas, o objetivo é separar o mercado. Obrigar quem tem determinados requisitos e tem dinheiro a ter que escolher o 5, porque o de 4 custava-lhes o mesmo, mas eles arrancaram uma perna à cama. Para ela tremer mais um bocadinho. Okay. A lógica do turismo e do que está é tentar valorizar o capital simbólico, privilegiando desde logo as 4 zonas classificadas como património mundial da Unesco. Só terá possibilidade de ter pontuação máxima quem estiver enquadrado e quem esteja a tentar potenciar esse património. Em primeiro lugar. E no caso da região norte são 4. É Foscoa, é o Douro, é Guimarães e o Porto. E dentro disso tem que haver uma lógica de diferenciação, de articulação com aquilo que é a região. Obviamente que no caso do Norte continua a ser relevante o enoturismo, embora sem grandes, mas com calma, porque às vezes também tendemos a exagerar, mas continua a ser relevante o enoturismo. Continua a ser relevante em alguns segmentos o turismo natureza, dependendo do sítio. Se estivermos no Gerês, sim. Se estivermos no centro do Porto, tenho mais dúvida. O parque da cidade é bonito, mas não é tão biodiverso quanto isso. E a lógica do turismo é promover esta diversificação. E promover outra coisa. Serviços qualificados. Serviços ao nível do turismo acessível, que é um segmento que nós normalmente ignoramos, mas que um pai de gêmeos ganha rapidamente conhecimento. É que se vocês tentarem andar com o meu carrinho de gêmeos, que é um comboio, vocês vão ver que a maior parte dos elevadores ele não passa. Para mim é relativamente relevante, mas mais preocupante é quando pensamos que as cadeiras de rodas não passam. Isso é um turismo relevante, é um turismo que inclusive impõe algumas obrigações à economia, porque a economia também deve progredir para o desenvolvimento. E, nesse caso, nós ainda estamos um bocadinho atrasados, porque mesmo os novos hotéis continuam a ter barreiras físicas que se deviam evitar. Mas estamos a dar um exemplo muito simples de serviços que podem, tecnologias que podem ser desenvolvidas. Imaginem que nesta lógica de desmifrar o turista, vocês chegam ali a São Bento e simplesmente são contactados pelo vosso telemóvel e o seu Bluetooth. E a partir daí a cidade interage convosco. Podem dizer ao turista, está ali os clérigos, o horário é este, 10 euros. Ali está a loja da tia Miquinhas, que é uma mercearia antiga, etc. E tal. E hoje a tecnologia, esta diversificação da tecnologia, a tecnologia que está nas mãos de toda a gente, permite fazer isso. E nós temos que potenciar toda uma inovação tecnológica também associada ao turismo para antecipar os desejos dos clientes, para fomentar o consumo. Os marketeers já fazem isso há muitos anos, através da televisão. Nós agora temos que fazer isso em real life, real time. Ciências da vida e saúde. Outra área que nos é muito querida, mas que é da segunda liga. Segunda liga por uma razão muito simples. A região norte, independentemente de não termos tido a sorte de ter o investimento da Fundação Champalim, o Centro Gulbenkian, somos a região que mais capital humano e mais publicações científicas de grande qualidade tem na área das ciências da vida e saúde. A nível nacional. Até a FCT o reconhece. Isso significa que nós temos aqui qualquer coisa. O nosso problema é quando olhamos para a parte da economia. Porque a economia da saúde em Portugal, embora a gente fale muito disso, na prática vive do SNS, direto ou indiretamente. É a prestação de cuidados. São os hospitais públicos, os centros de saúde, os outros prestadores à volta, e depois os hospitais privados, cuja grande parte das receitas vem da ADSE. Portanto, isso não é bem aquilo que era o paradigma que nós gostávamos tanto da economia da saúde. E não é fácil também desenvolver a economia da saúde, embora tenha ali três áreas, só baseado na lógica da farmacêutica. Nós até estamos a ter alguns investimentos, alguma procura engraçada na ótica da farmacêutica. Mas isso é um setor muito difícil, particularmente inteligente em termos de investimentos. Que nós temos de trabalhar. Qual é o racional aqui? Se nós não podemos ir pelo core da saúde, temos de tentar ir à volta. E usar aquilo que nós somos bons. Nós somos bons em engenharias. Nós temos empresas que trabalham na área dos equipamentos. E podemos trabalhar isso para desenvolver um segmento fileira associado aos dispositivos médicos. Que não é mais hoje do que a interseção entre conhecimentos de biotecnologia e conhecimentos de engenharia. E promover essa interseção. A mesma coisa ao nível dos sistemas de informação para a saúde. São cada vez mais relevantes. Seja ao nível da business intelligence, promover gestão empresarial em algo que muitas das vezes tem uma gestão muito aproximativa, okay? Mas ao mesmo tempo promover o crescente monitorização dos doentes. Eu vou-vos dar um exemplo muito rápido. O Hospital de São João tem um projeto desenvolvido por uma empresa que se chama Gavital, em que ao longo de 5 anos andaram a compilar casos críticos de gente que morreu. Isso serviu para quê? Serviu para fazer os informáticos que me desculpem pela incoerência da linguagem, um cubo de dados que identifica padrões. E hoje, quando vocês têm padrões num conjunto de parâmetros vitais que têm ligeiros desvios, aquilo manda um alerta para o médico. Porquê? Porque aquele padrão já foi visto antes. E aquele padrão deu reinternamento, deu 7 dias de internamento e deu morte. Mais os custos associados àquilo. O potencial de poupança económica é muito relevante. Ontem eu dizia ao Paulo Macedo, alguém tem que decidir como é que se paga a saúde. Verdade, mas alguém também tem que decidir como é que se reconfigura o sistema de saúde. Com o envelhecimento populacional é relativamente falacioso. De facto, tem um impacto nos custos da saúde e na despesa, mas o impacto não é tão grande quanto se pensa. O problema é que nós temos um sistema em que as pessoas duram mais tempo e temos um sistema reativo. Cada hora do médico indiferenciado na urgência custa-vos 150 euros. Mais tudo o resto que está associado. E esse é o nosso problema, é a reconfiguração do sistema. Mas não me desviando muito, ao nível das ciências da vida e saúde, a lógica é essa. Tentar potenciar outros setores que já existem na região e encontrar na saúde um mercado, algo, um mercado de estilo. Seja no caso das TIPs, para a monitorização remota de doentes, seja no caso dos dispositivos médicos, que eu separei os textos já de propósito, seja até no caso de turismo, de saúde e bem-estar, com alguns cuidados, para os alemães, que são os clientes que a gente quer, os alemães, os americanos, nós somos Marrocos. E a mim, causa-me alguma confusão pensar que vou ser operado ao coração em Marrocos. Portanto, para eles causa-lhes alguma confusão pensar que vão ser operados ao coração em Portugal. Portanto, nós temos que ser graduais nisto. Temos que demonstrar competências e temos que, se calhar, começar na tal lógica da humildade. Vamos começar pelos tratamentos de beleza, pela nutrição, pela estomatologia, pela oftalmologia, coisas relativamente standard, que não assustam ninguém. e vamos construindo uma reputação a partir daí. Mas isto, se quiser, é uma parte meu. Isso não está na estratégia. Recursos do mar, economia. Este é provavelmente aquele domínio que o facto de estar como terceira linha mais problemas me gera. A grande vantagem é que o meu perfil é técnico, não é político. Podem-me chatear um bocado, mas remédio. Porquê que o mar é um wildcard? O mar tem, de facto, imenso potencial. O problema é que o potencial do mar, na maior parte das coisas, é para daqui a 50 anos. E até se quiserem, numa lógica egoísta, daqui a 50 anos tem 84. Isso vale um pouco o mar nessa altura. Alguns de vocês, salvo se tiverem uma longevidade normal, também já cá não estarão. Isso quer também não. Portanto, o mar é, de facto, um potencial. Isso não quer dizer que não se invista no mar. Agora tem que se investir com calma. Não vamos apostar todas as nossas cartas em algo que é profundamente incerto. O que é que nós temos no mar? Nós, para o mar, aquilo que temos é, eventualmente, os conhecimentos de engenharia e algum conjunto de setores que podem ter no mar aplicações. Ao nível dos equipamentos, ao nível da robótica, ao nível da própria construção e offshore, que tem um mercado crescente. Uma coisa que nós, normalmente, gostamos muito. Ou que se começa a dizer, aquacultura, porque os espanhóis têm muita aquacultura. É verdade. Qual é o problema que nós temos? A nossa água ali na costa é fria como um raio. Eu, quando era miúdo, andava por ela, mas eu agora sempre ponho os pés na água e sinto os ossinhos todos. Os peixes também sentem. E a temperatura da água está associada ao ritmo de crescimento. Quanto mais quente a água, mais depressa cresce o peixe. Isso significa que uma dourada aqui no norte demora 2,5 vezes mais a crescer do que uma dourada na Grécia. E quando eu chegar ao supermercado, ou ali ao restaurante, e vos pedir, vou-vos perguntar, querem a dourada dos 5 euros ou a dourada dos 12,5? Os clientes vão querer dos 5 euros. Isso significa que a aquacultura é algo cuja viabilidade na região norte é limitada. Tem potencial no Algarve, mesmo assim com algumas dificuldades. Mas é limitado. Para aqueles que forem desse setor, conhecem a famosa crise da dourada 299, foi quando o Junqueira cá chegou, pôs a dourada 2,99€, rebentou com o setor todo lá embaixo no Algarve. Por isso é que o mar, e isto é um exemplo que eu costumo dar para termos alguma atenção. Outro exemplo muito relevante tem a ver com a questão do turismo. O turismo náutico é relevante, nós temos ventos, etc. Mas atenção quando se fala de turismo mergulho. Em tempos houve alguém que queria afundar um avião aqui na costa norte. Lá embaixo afundámos uns barcos, agora afundámos aqui um avião para as pessoas irem ver. E este foi o processo de aprendizagem que mais gozo me deu ao fazer este trabalho. Porque depois vocês falam com um biólogo marinho e ele diz-me assim, pois, mas eu estou há 3 meses para conseguir mergulhar porque não há visibilidade. E há aqui duas hipóteses. Ou a gente consegue esmifrar o turista 3 meses e então vamos já apostar nisto, que isto era ótimo, vai estar cá 3 meses a gastar dinheiro, ou então isto não é viável. E infelizmente eu acho que a gente não consegue convencer a estar cá 3 meses à espera que haja visibilidade da água. Portanto, a lógica do mar foi, se temos que ter mar, então vamos tentar usar aquilo que nós somos bons, que é a engenharia. Os materiais e tentar construir algo a partir daqui, muito baseado no direcionamento destes setores. E como imaginava, estou quase a terminar o meu tempo. O último domínio é um domínio nada sexy, um domínio profundamente instrumentalista e somos a única região que tem isto. Na prática, isto dedica-se no segmento mais baixo aos call centers, mas nos segmentos muito mais interessantes ao BPO e ao KPO. O BPO são os centros como a Adidas, que na Maia, que estão a fazer processamento de faturas. São centros que fazem gestão de processos para outros mercados. São centros de gestão administrativa, se quiserem. O BNP Paribas tem 1000 funcionários em Lisboa. Depois tem fábricas de software, que na prática são 150 programadores a fazer sites. A Amazon África era feita ali no Porto. O site das apostas dos jogos é feito ali no Porto, a manutenção. E estão 150 engenheiros pagos acima da média do mercado e que não estão a emigrar para a Alemanha. Isto não é um domínio glamouroso. O trabalhar num call center não é uma coisa maravilhosa. O problema é que nós temos um call center em francês, que é Armatis, no centro do Porto, que na altura que eu estive cá tinha 18 meses, agora estará nos 20, e que tem 800 trabalhadores em 20 meses. E eu tenho desemprego. Não lhes vou dar dinheiro, não pensei que a gente lhes vai dar grande dinheiro a dar instalações. São grandes empresas, elas têm imensas restrições. Se lhes dermos ali qualquer coisinha só para os estimular, é o objetivo de estar na estratégia. Muitas das vezes o que eles querem são coisas muito mais comezinhas, que é conhecer o Presidente da Câmara. Okay? Estamos a falar de casos reais. Muitas vezes o que eles querem é conhecer o Presidente da Câmara. Bom, isso é fácil, não custa dinheiro. Às vezes. Por fim, passando à parte do dinheiro e aos sistemas de incentivos. Como eu vos disse, eu não vou dar ganhos não. O PO é relativamente generoso. As entidades da região norte também podem ir. Eu vou começar pelas empresas e pelos três principais. Há os vales, inovação, uma série de vales, cada vez há mais vales. Eu sou adepto da solução holandesa, que era por sorteio ou por ordem de chegada, mas não, nós vamos ter que os avaliar por 15 mil euros. Provavelmente os custos de transação vão ser maiores do que os 15 mil euros, mas não interessa. Mas eu vou focar nas três tipologias principais. Primeiro, a ID. A ID que tem uma taxa de incentivo base na casa dos 60, mas se for investigação industrial, que para a maior parte das empresas será, pode ir até os 80%. Sendo que o primeiro milhão é não reembolsável e a partir daí é 75% não reembolsável. Significa que um projeto de 2 milhões, em que nós vos demos 2 milhões, 1.750.000 é para vocês, os outros 250 terão que devolver. E esta é a primeira nota que eu queria falar. Aquela coisa de que não há mais fundo perdido é mentira. Tenha uma semântica diferente, como vamos ver a seguir. Mas na prática há um exagero nas palavras, há um exagero. Uma hiperbolização quando dizemos que não há mais fundo perdido. Ao nível das despesas elegíveis, temos isto é ID, portanto, temos instalações piloto, equipamento científico, pessoal técnico, direitos de propriedade intelectual, com a tal condição. Tem necessariamente de estar alinhado com a RIS 3. Caso contrário, nem sequer vai à avaliação. Cai logo. Ok? Quem quiser ao ID, que é aquele mais generoso em termos de não ser reembolsável, em termos de taxas, terá esses problemas. Depois há várias modalidades, projeto individual, co-promoção, isso vocês já todos conhecem. Nós não somos muito imaginativos, na prática, os anos anteriores, replicamos e tentamos a complicar. Uma coisa nova que pode ser interessante, não para a generalidade das empresas, mas para algumas empresas. Nós vamos ter uma taxa, ainda não está definida a taxa para as grandes empresas, mas nós temos uma linha específica extremamente simplificada, no caso do PL Norte, para a contratação de doutores. Isto não são bolsas de doutoramento a empresas. Que eu não acredito, eu estou a terminar a concluir o meu doutoramento, em julho entregarei a tese, e eu não acredito que nós consigamos servir dois mestres ao mesmo tempo. É complicado. Há interesses conflituantes. O interesse que tem entre o orientador universitário e o orientador da empresa é conflituante. Por isso é que isto está focado para a contratação de doutores. Indivíduos que obtiveram o grau, que são altamente qualificados, e que o mercado não está a absorver. E nós vamos ter capacidade de os financiar durante 36 meses, neste momento a taxa será de cerca de 50%, é completamente não reembolsável e pagamos quer remunerações, quer encargos sociais. É 36, faltam 3. Aqui faltam 3. Esta medida pode ser muito interessante, principalmente para empresas que querem dar um salto e querem ter um recurso humano qualificado, altamente capacitado, a um preço de saldo. Vocês vão dizer assim, epá, é só 50%. Pois é, mas quando a gente vai aos saldos e vê um saldo de 50%, compra. Achamos que é ótimo. Mas depois, quando vemos alguém a pagar-nos 50% de um recurso humano, achamos que ainda é pouco. Isto depende sempre da nossa perspectiva, chamando a atenção, porque esta é uma medida arriscada nossa e arriscada, porque nós estamos a assumir doutores, enquanto que, noutros lados, a lógica é um bocadinho mais banda larga. É recursos humanos altamente qualificados, podem ser mestres, licenciados, etc. Mas para isso já há incentivos no mercado suficientes ao nível dos estágios. Mais curtos, mas são suficientes. Isto é para fazer aqui alguma distinção. Há uma inovação direcionada àquilo que normalmente a maior parte das empresas quer, que é a capacidade produtiva. O ID é para fazer ID, com alguma capacitação à medida. O inovação é para capacidade produtiva. Com uma novidade, passou a pagar a construção. Algo que não pagava. 35% da despesa elegível total, no caso das empresas industriais, 65% nos hotéis. Nos hotéis já pagavam, como é óbvio, porque o equipamento é o hotel. Mas no caso da construção isto é relevante. Isso significa que num projeto em que o investimento total seja 1 milhão, vocês podem ter até 350 mil euros de construção. Paga equipamentos. A eficiência energética é muito relevante. Primeiro porque vos dá alguns pontos e segundo porque vos dá mais 10 pontos percentuais na taxa de financiamento. E provavelmente esse acrescente praticamente vos paga, considerando também os ganhos que vão ter em termos de poupança, esse investimento. Ele é de matriz 100% reembolsável. Agora, onde é que entra a semântica? Nós
a certa altura começámos a dizer, epá, não, que isto agora tem que começar a ser tudo reembolsado. Esquecemos de uma coisa, estávamos a criar em paralelo o Banco de Fomento, que é instrumentos financeiros, por essência, naturalmente reembolsáveis. Significa que temos dois sistemas paralelos, financiados pelo mesmo fundo, concorrenciais. Logo, nós não podemos voltar atrás, porque o nosso ministro disse que era tudo reembolsável. E é verdade. Temos isenções de reembolso. E essas isenções de reembolso estão indexadas a resultados que eu vos vou mostrar no final. Mas passamos a ter isenções de reembolso. De facto, é tudo reembolsável. Mas podemos-vos perdoar alguma coisa pelo caminho, consoante vocês se portarem bem ou não. Okay. Na prática, a taxa de incentivo máxima é um bocadinho mais alta do que era no passado. Aquela é a taxa máxima para as pequenas empresas. Podem ter os 75%. Sendo que metade do incentivo pode ser a fundo perdido. Desculpa, pode ser isento de reembolso. E a outra metade será devolvida, apesar de tudo, em condições de financiamento muito interessantes, que são 2 anos de carência e nos 6 anos subsequentes. O 3 mais 7 é para o turismo, para novos hotéis, que têm 3 anos de carência e nos 7 anos subsequentes devolve. E finalmente, a qualificação, que tem taxas menos agradáveis, este sim tem taxas menos agradáveis, é para coisas imateriais, para aqueles que estão habituados ao CREA. Na prática, o ID é para a ID, investigação, o inovação é para as coisas e o qualificação é para a parte imaterial. Contratar pessoal, formação, adquirir serviços de consultoria, de marketing, etc. E a participação em feiras, coisa e tal, não sei. Portanto, internacionalização, está aqui algumas das coisas, com uma taxa de incentivo de 45%, com a vantagem de até 500 mil euros é tudo não reembolsável. E dificilmente haverá projetos de uma empresa acima de 500 mil euros no qualificação. Haverá sempre chances de mestrado. Quer no inovação, quer no qualificação, o alinhamento com o risco 3 não é obrigatório, mas é preferencial e representa 30% da vossa avaliação. Portanto, na prática é quando fazem um teste de 20 valores, é não responder ao grupo de 6 valores. Portanto, dá que pensar. Uma nota importante, e prometendo calar-me brevemente, desde logo a questão do foco dos resultados. A tal lógica do reembolso ou não reembolso está indexado ao cumprimento de resultados em 3 indicadores base. Depois o indicador gera um indicador conjunto, que é o grau de cumprimento, mas eu não vos quis maçar com isso, depois quem fizer o detalhe vai ver isso. Na prática, vocês têm que ter mais cuidado do que tinham antigamente. Porque quando fazemos as projeções para o CREN, nós temos sempre 2 incentivos, principalmente se forem consultores. Por um lado, se nós formos extremamente otimistas, a candidatura é aprovada e o success fee entra. Se formos pessimistas, a candidatura não é aprovada e o success fee não entra. O que significa que nós, tendencialmente, teremos a intenção de sobreestimar o real impacto do projeto nas vendas, no valor acrescentado. O foco nos resultados tem esse problema. É que, a partir de agora, as isenções de reembolso significam se vocês atingem ou não o resultado. E não é só o resultado que vocês atingem. É que a isenção é progressiva. Para vocês terem a isenção completa, tem que ultrapassar o objetivo em pelo menos 25%. O que será problemático para algumas das empresas que nós estivemos a analisar, que vendem 1 milhão de euros e que nos próximos 3 anos vão passar para 10. Não me parece execuível, portanto, vamos ter algumas devoluções significativas, com certeza. Mas temos 3 indicadores de controle já agora, o valor acrescentado bruto, há uma comparação entre o ano pré e pós-projeto, a criação de emprego qualificado. A questão do qualificado é importante, porque aquilo que eu tenho visto nas empresas, como já perceberam, para terem pontuação máxima num dos critérios tem que ter pelo menos 6, líquidos, as empresas estão a encostar aos 6. Não estão-se a esquecer a questão dos qualificados, mas isso mais para a frente se saberá. E a questão do volume de negócios, que vem aspas. Portanto, há um grau de cumprimento que é feito uma média ponderada destes 3 e que, se ultrapassar os 125%, portanto, se ultrapassar 25% das metas, o dinheiro não reembolsável é a isenção completa. Se não ultrapassar, a isenção é parcial. Últimas notas, agora para outro mercado que não é empresa, já em matemática. Ações coletivas destinam-se a apoiar quem está na envolvente empresarial e que pode ajudar as empresas em algumas dimensões. Desde logo, ao nível da transferência de tecnologias, pode ser relevante para as instituições do ensino superior, de investigação. Queiram fazer projetos de transferir tecnologia e conhecimento que existe nas universidades para as empresas e apoiar as empresas na sua requalificação. Tem um conjunto de despesas elegíveis, já vos lancei muito tempo a passar isto, até porque, de certeza que muitos de vocês já conhecem isto. Há a mesma coisa, e aqui mais dentro do perfil das associações empresariais, muito relevante para o CEDRAC, ao nível de três categorias base: empreendedorismo, qualificação e internacionalização, onde nós vamos ter uma taxa de incentivos de 85%, tal como no anterior, não reembolsado. Temos ainda a crescer isso custos indiretos, que podem ser muito relevantes para vocês, e que pagam coisas como plataformas informáticas, consultoria especializada, formação, e novamente a questão do risco 3 estará sempre transversal a todas as coisas. E finalmente, antes de chegar à coisa, chama a atenção, isto também porque o anfitrião também tem que ter alguma coisa, portanto ele também tinha que chegar à parte do anfitrião. Chama a atenção desde logo para o primeiro, projetos estruturados de ID. Nós, da última vez que o Castigo falei em programas integrados, na prática, no, a Comissão Europeia não gosta de programas integrados, então a gente chama de projetos estruturados. É semelhante, uma questão de semântica, é daquelas coisas que não vale a pena lutar, é uma questão de mundo. Tem uma taxa de 85% de atenção. As empresas podem ser beneficiárias aqui. Okay. Tem uma taxa mais limitada, também a diferença não é muito grande, mas as empresas podem ser beneficiárias dos programas de investigação. Isso pode ser relevante. Quer para as instituições de ensino, quer para as empresas, porque encontram aqui uma outra porta de acesso, até com um menor nível concorrencial. Entre as despesas elegíveis, recursos humanos, equipamentos científicos, direitos de propriedades intelectuais e, novamente, os custos indiretos. Aqui, 100% do RIS 3. Ou está enquadrado, ou cai fora. Programas doutorais, em que nós vamos financiar programas doutorais, alinhados com o RIS 3, negociados, não gosto muito deste termo, mas quase negociados, no sentido de pegar em algumas coisas que a FCT deixou cair, mas que tenham alinhamento com a RIS 3 e que sejam, tenham uma classificação elevada e aproveitar, e noutros casos promover novos programas completamente de raiz associados com a RIS 3. Isto terá as bolsas, os encargos com as bolsas e os apoios complementares. Portanto, imaginem que num programa doutoral, se nós garantimos 10 alunos, depois a instituição garantirá o resto, está viabilizado. Projetos de internacionalização da ID para fomentar o Horizonte 2020. A crescente participação do Horizonte 2020 é fundamental para as universidades, vai sendo progressivamente mais importante para as empresas. Notas finais, um bocadinho aquilo que já vos tinha dito. Este projeto é ambicioso. Isto não é mais um documento. Nós estamos a tentar que não seja mais. Reparem, a pior coisa que pode acontecer é alguém deixar de acreditar. No dia em que deixar de haver crentes, é coisa morre. Nós ainda acreditamos que podemos fazer algo diferente e podemos contribuir um bocadinho para melhorar as condições de competitividade e ajudar as empresas. Porque as empresas constroem a competitividade todos os dias, são as entidades do ensino superior, não somos nós. Nós podemos empatar mais ou ajudar mais. Nós estamos a tentar ajudar, sendo agressivos. Nós não podemos ter a lógica do café para todos, como dizem os espanhóis. Não dá mais. Vamos ser crescentemente exigentes. E isso vai ser patente quando vocês começarem a receber os resultados da avaliação. Para quê? Porque queremos uma mudança efetiva. Começa a ser complicado explicar à Comissão Europeia porque é que todos os anos, ou de cada 7 anos, nós recebemos dinheiro e continuamos no mesmo ponto. Nós estamos no ponto exatamente igual a que estávamos em 2000. E passaram 15 anos. E isso começa a ser muito complicado de explicar. Okay? Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpas.
Muito obrigado, Dr. Fernando Almeida. Foi uma boa panorâmica sobre a estratégia da Região Norte e também os contornos do programa operacional. E seguramente que durante o debate vai haver espaço para mim para colocar questões e aprofundar alguns aspectos. Então passávamos ao nosso segundo orador, como aqui foi dito, o engenheiro João Miranda, que é conhecido pelo trabalho que tem desenvolvido à frente da FRULACT, que é uma empresa que supostamente está num setor tradicional, porque fruta é algo de tradicional e ligado à própria... ligado quase à história da humanidade, fruta sempre existiu, mas não há dúvida que a FRULACT tem sido uma empresa fortemente inovadora, criando novos produtos e captando cada vez um número maior de mercados. Por isso, o engenheiro João Miranda vai-nos explicar como é que isto é possível.
Bom dia a todos. Primeiro de tudo, dizer-vos que é um prazer enorme estar aqui em Barcelona. Mas antes de mais, saudar